Unidade Técnica de Apoio Orçamental é discreta, mas fundamental para o trabalho dos deputados na Assembleia da República. Elabora análises sobre as contas públicas e os impactos orçamentais de medidas tomadas pelo Governo e pelo Parlamento.
O Rui Baleiras é economista, professor, esteve no Conselho das Finanças Públicas e foi secretário de Estado do Desenvolvimento Regional entre 2005 e 2009. Tomou posse como coordenador da UTAU em 2018.
Professor Rui Baleiras, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. E vamos começar com temas de atualidade. A informação que a UTAU tem sobre o dossiê Novo Banco é suficiente para aferir o impacto das injeções nas contas públicas?
Ora, muito obrigado pelo convite para aqui estar presente. É com muito gosto que o faço. Sou um admirador tanto do Diário Notícias, que era lido em minha casa desde o século XIX, como sou um ouvinte da TSF desde a primeira hora. Sim e não. Eu acho que, é assim, toda a evidência que nós temos recolhido sobre o dossiê Novo Banco julgo estar correta. Aliás, foi com agrado que esta semana li o relatório da auditoria do Tribunal de Contas e que menciona, dá como facto adquirido os mesmos números que nós há 10 dias colocámos no nosso relatório de avaliação do programa de estabilidade. Agora, dito isto, o dossiê Novo Banco é paradigmático porque nos mostra os males coletivos que podem advir da não publicitação dos contratos que o Estado assume, dos compromissos que o Estado, em nome dos contribuintes e dos cidadãos, assume perante terceiros. Toda esta controvérsia que há anos temos tido sobre se os pagamentos do Fundo de Resolução ao Novo Banco são ou não são devidos, se o Estado tem ou não tem a obrigação de conceder empréstimos ao Fundo de Resolução, se os administradores do Novo Banco têm ou não têm direito aos prémios de gestão, tudo isto poderia não existir ou ser uma discussão conduzida sobre dados objetivos se os portugueses conhecessem os contratos.
E, portanto, o contrato de venda do Novo Banco deveria ter sido tornado público
o
desde o primeiro momento?
O contrato de venda do Novo Banco, o contrato, o acordo quadro entre o Estado e o Fundo de Resolução, acordo, porque esse acordo quadro é o que estabelece, digamos, a obrigação de o Estado financiar até 11 anos o Fundo de Resolução à razão máxima de 850 milhões por ano. E depois temos o contrato entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco, que é o abrigo desse que, no fundo, o Novo Banco tem, em determinadas condições, a obrigação de fazer pagamentos ao Novo Banco até ao ano de 2015, prorrogável por mais um ano, e pronto, enfim, e os valores estão lá. Agora, nós descobrimos estes elementos porque vamos à cata de informação que está dispersa aqui e acolá. Eu ainda tinha a esperança que esta auditoria do Tribunal de Contas pudesse mostrar aos portugueses esses documentos, mas não estão lá. Obviamente os auditores consultaram-nos, porque há imensa informação detalhada sobre implicações de cláusulas, mas eles não estão lá.
Em português simples, essa auditoria, o que é que acha que ela diz realmente, de forma muito simples e direta? É o Tribunal de Contas diz que foi usado dinheiro público para financiar perdas ou operações menos bem conseguidas de uma operação normal da Caixa Geral do Novo Banco. Isso é grave. Na sua opinião, ou não?
Vamos lá ver, eu penso que há, não sei, não estou em condições de discutir em detalhe as conclusões e as recomendações do Tribunal de Contas, mas eu penso que há, sem termos que falar em operações concretas, há uma questão de fundo que o Tribunal levanta nas suas conclusões e que me parece extremamente pertinente para evitar a controvérsia que temos tido nos últimos anos acerca dos fluxos financeiros, que é, reparem, tanto quanto eu consigo saber, o contrato entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco prevê a obrigação de o Fundo de Resolução, que é administração pública de efetuar pagamentos que são contingentes na verificação de dois factos. O desempenho de uma carteira pré-definida de ativos de risco, empréstimos de cobrança duvidosa, que foram concedidos...
E que vieram ainda do antigo Banco
Espírito
Santo.
Vem do BES. E também a evolução dos rácios de capital do novo banco. Ora bem, uma recomendação do banco, do Tribunal de Contas, é de que se passe a informar quem tem de pagar e o público em geral de como é que se calcula, como é que o novo banco calcula o montante a que tem direito em cada ano, decompondo-o nestas duas parcelas, desempenho da carteira de ativos problemática e necessidades de capital para cumprir os rácios.
E esses dados não são públicos.
Isso não é publicado, assim como também recomenda a prestação de evidência sobre o desfecho das ações levadas a cabo pelo novo banco para responsabilizar os causadores de perdas ocorridas no BES e no novo banco. E, finalmente, tornar público tudo isto, quer dizer, não ficar apenas na correspondência privada com os membros do governo.
Outro dado que até a esta semana, não era público, era o valor daquilo que se chama vulgarmente a cláusula de backstop, que pode, na prática, implicar uma injeção adicional, no pior dos casos, de 1.600 milhões de euros. O que lhe pergunto é qual é a probabilidade deste mecanismo ser, de facto, totalmente utilizado e os 1.600 milhões serem mesmo consumidos.
Essa questão, como outra relacionada com ela, que eu vou já levantar, eu não lhe sei responder pela simples razão de que não tive acesso aos documentos contratuais. Aquilo que eu consigo apurar é que o acordo firmado em 2017 entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco prevê um teto de pagamentos a fazer ao Novo Banco de 3.890 milhões de euros.
E que deverão ser totalmente esgotados.
Sim. Faltam 900 e poucos milhões de euros para chegar a esse valor. E, portanto, eu não percebo como é que se dá este salto dos 900 e poucos para esses 1.600. É uma peça de informação que não tenho. Outra dúvida que eu tenho tem a ver com o teto aos empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução. Porque o acordo quadro, segundo a informação dispersa que ao longo dos meses fomos apurando e que agora o Tribunal confirma, o que está previsto é o Estado emprestar ao Fundo de Resolução até 850 milhões de euros por ano durante um máximo de 11 anos. Ora, isto dá 9.350 milhões de euros no máximo. Eu não percebo como é que este limite, 9.350 milhões, encaixa com o teto de responsabilidades contingentes que o Estado tem e que são dos tais 3.890.
Em resumo, é a tal falta de transparência, mas temos que avançar de tempo.
Exatamente.
Sim, vamos,
mas deixe-me só dizer uma mensagem, que é assim. O que é preciso que os portugueses percebam é que, no fundo, a venda do banco ao fundo Lone Star foi feita com a promessa de um desconto até 3.890 milhões de euros, desembolsado em várias prestações anuais. Quer dizer, traduzindo isto em português, é isso. E, portanto, não surpreende que todos os anos o banco procure cobrar esse crédito que tem, que é contingente, ou seja, depende da materialização de determinadas condições, que eu disse que tem a ver com a tal carteira de ativos problemática e a evolução dos rácios de capital.
E vamos continuar na banca. Temos esta pergunta que tem a ver com mais uma atualidade, que são as moratórias bancárias públicas, que vão terminar em setembro. Mas o Governo está a procurar uma solução para as empresas ou para os setores mais fragilizados. Alguns relacionados com o turismo, outros também que sofreram muito com os confinamentos. E passa por mais garantias do Estado a novos empréstimos ou aos empréstimos que vencem. Eu queria saber que impacto é que isto pode ter nas contas públicas, se isto é mais um risco acrescido para o futuro.
É assim. Sinceramente, acho que por força, enfim, da pandemia que atravessámos e das medidas de política que foram tomadas, e a grande maioria delas com grande propriedade, nós temos neste momento um stock de passivos, ou seja, de obrigações patrimoniais que o Estado tem perante inúmeros potenciais credores, que é difícil de quantificar, precisamente pela própria natureza de serem passivos contingentes, não é? Por exemplo, as moratórias ao crédito, elas em si não são uma obrigação para o Estado, não é? Porque, no fundo, o que se trata é de um acordo entre um credor e um devedor para que não haja pagamento do serviço da dívida durante um determinado período. O que nós sabemos, até da crise financeira de 10 ou 12 anos atrás, é que há um enorme risco de, se houver, digamos, uma massa significativa de credores incapaz de voltar a pagar as suas dívidas, que isso ameace a estabilidade do sistema financeiro. Se o problema tiver dimensão sistémica, lá estamos nós, contribuintes, provavelmente seremos convidados a pôr a mão por baixo.
O que é que acha relativamente a esse risco sistémico? Está mais perto?
É assim, eu acho que ainda há tempo para se fazer o trabalho de casa. A minha ideia é que eu acho que mais vale planear do que remediar. E trata-se de um problema coletivo, estas moratórias do crédito, mas é um problema coletivo, portanto, que respeita a sociedade, mas é importante que não sejam afastadas as responsabilidades individuais. E aqui temos responsabilidades individuais de quem? Dos mutuários, ou seja, das empresas e das famílias que pediram as moratórias, dos bancos que concederam essas moratórias, do supervisor financeiro português e das instituições europeias competentes, porque aquilo que for possível fazer, por exemplo, uma extensão do período das garantias ou alguma intervenção pública, tem de ser concertada a nível da área do euro, no mínimo, ok? Portanto, Portugal não pode agir isolado. E, portanto, o que eu espero é que todas estas partes interessadas estejam a planear para que não tenhamos que correr atrás do prejuízo.
Eu estava-lhe a questionar sobre esse risco sistémico, porque vários presidentes de bancos portugueses já adjetivaram, já ilustraram o que é que pode vir a seguir. O Presidente da Caixa Geral de Depósitos falou num tsunami de moratórias. E relativamente à questão das contas públicas, é se irremediavelmente o Estado vai ter que entrar ou reforçar garantias, e o que é que isso representa para a estabilidade de médio e longo prazo num contexto de consolidação orçamental. Sim. Que vai ter que existir, aparentemente.
Sim. Bom, afasto palavras catastrofistas, neste tempo, porque também não nos ajudam a ver o problema com clareza.
E de resto são difíceis de dizer.
Quem tem responsabilidades de balanças e instituições carrega um pouco nas tintas para pressionar as outras partes que eu referi a mexerem-se, mas isso não deve aligerar as responsabilidades próprias dos bancos, porque recordo que renegociação de dívidas é uma coisa que os bancos sabem fazer e sempre fizeram ao longo da vida e continuarão a ter que fazer. Mas há uma diferença que eu acho que é positiva e que, desse ponto de vista, é um risco descendente até para o envolvimento do Estado no setor. É que esta crise, ao contrário da anterior, provavelmente terá uma recuperação mais rápida e as medidas de minimização do impacto que foram tomadas, apesar de tudo, conseguiram preservar muito mais capital produtivo do que na crise que tivemos de 2009 a 2013.
Por causa da pandemia, o governo decidiu facilitar regras nos gastos públicos, sobretudo no que diz respeito aos vistos prévios do Tribunal de Contas. Isto pode trazer consequências de longo prazo ou elas estão contidas num período curto?
Não, vamos lá ver. O problema do controlo da regularidade da despesa. É sempre possível às autoridades competentes fazerem o controlo concomitante, isto é, ao mesmo tempo que a despesa é feita, ou a posteriori. E o quadro sancionatório não desapareceu, não é? Na verdade, nós, na gestão dos dinheiros públicos, temos sempre uma tensão entre dois valores, que é o da agilidade, e os políticos normalmente têm pressa a decidir, mas há também o valor da transparência e da prestação de boa prestação de contas, não é? E do respeito da concorrência. E isso obriga as entidades públicas que queiram gastar dinheiro a ter que gastar muito mais tempo, não é? Nos processos de contratação, que têm que ser abertos, concorrenciais, coisa que as empresas privadas não estão sujeitas a essa limitação. E daí eu perceba que tenha havido da parte do governo a intenção de aligeirar esse primeiro filtro no momento imediatamente prévio à assunção do compromisso, mas sem prescindir dos outros mecanismos de controle a posteriori.
Mas acha que será difícil para o país regressar a um modelo, a um paradigma que tinha antes da pandemia, que é o do visto prévio?
Bom, sabe que estes choques são uma oportunidade para nós refletirmos sobre os paradigmas que trazíamos. E há algumas coisas que se calhar não voltarão a ser como era de antes, e se calhar isso até é positivo. Provavelmente deveria ser revisitado, sim, ver se não seria possível substituí-lo por outros instrumentos mais compatíveis com a agilidade dos processos de contratação pública.
Já que estamos a falar de despesa, vamos para a figura de proa da despesa nos próximos anos e do investimento, que é o Programa de Recuperação e Resiliência, que vai estar baseado em subvenções, portanto, fundos europeus a fundo perdido, passa a redundância. Que risco é que podemos ter, à luz do que a história nos ensina, relativamente à contratação de mais despesa ou dívida no futuro? Ou seja, este PRR pode implicar, tendo em conta as nossas infraestruturas financeiras e orçamentais, mais despesa e mais difícil e obrigar a mais consolidação no futuro?
Sim e não, mas não penso, se me permite com toda a franqueza, que, enfim, seja o risco maior do PRR. Deixe-me fazer, se me permite, uma pequena correção. O dinheiro vem a fundo perdido. Bom, não é bem assim. Portugal vai beneficiar, este PRR terá como financiamento, o financiamento é comunitário, são cerca de 16 mil milhões de euros, dos quais 13,6, penso eu, 9, são subvenções,
3,9 são subvenções,
e o resto, 2 mil e tal milhões, são empréstimos. Sim. Mas tanto num caso como noutro, este dinheiro vai ter que ser reembolsado por Portugal à União Europeia. Quer dizer, portanto, nós não sonhemos que este dinheiro vem de borla. Porque
reembolsado em que sentido? As subvenções são a fundo perdido?
Por exemplo, este valor que vem para as subvenções, que vem para Portugal e vem para os outros 26 Estados-membros, onde é que ele, como é que ele aparece?
Quer dizer, do orçamento.
E quem é que põe o dinheiro no orçamento?
Os países, claro.
Os países, ou, e é agora a grande novidade deste novo ciclo orçamental na Europa, são os mercados de capitais. É que a União Europeia vai se financiar com obrigações num montante astronómico, à sua escala histórica, né, que é muito pequena. E, portanto, o que está combinado é que serão os Estados-membros que depois pagarão, em condições que não são do conhecimento público, e não sei se já estão estabelecidas, em prazo e taxa de juro. Portanto, as amortizações que a União Europeia fará aos investidores financeiros serão reembolsadas pelos Estados-membros. Agora, provavelmente é num horizonte temporal muito mais dilatado
décadas
do que os 6
princípio.
Anos dos programas de resiliência e recuperação.
Mas, pelas suas palavras, teme que este PRR seja pago em aumentos de impostos no futuro?
Não, vamos lá ver. Matematicamente, é óbvio que sim. pode ser confortável, quer dizer, porque o dinheiro não cresce nas árvores. Portanto, se vamos ter que reembolsar estes 16 mil milhões de euros, mais o dinheiro que utilizarmos noutros instrumentos europeus, como o SUR e outros, das duas uma, ou aumentamos impostos ou reduzimos despesa.
Despesa.
Pronto, agora, como disse, isso provavelmente será durante 20, 30 anos, 40 anos, pode ser que, enfim, é mais suave, mas lá que tem de ser pago, tem. Não há dinheiro à borda.
E vamos passar para o outro lado do balanço, que é a despesa. Há uma variável que tem estado subavaliada ou um pouco esquecida, secundarizada, que é o investimento público. Nos últimos anos assim foi, foi orçamentado. Não foi executado de forma consecutiva. Acha que este é o momento do investimento público? Ele vai renascer agora com o PRR?
Bom, enfim, tem que renascer em quantidade, seguramente que vai aparecer. Agora, se me diz que as projeções que estão no programa de estabilidade, não é, entre 2021 e 2025, se são também... se há uma sobre-previsão, como historicamente tem havido, pelo menos nas nossas contas, desde 2014, isso eu não lhe posso dizer, mas provavelmente sim. É, pelo menos, esse é o risco da previsão, que é a história do comportamento do previsor que nós temos. Agora, dito isto, não custa nada acreditar, todos os elementos conhecidos da envolvente técnica e política dos PRR a nível europeu, que isso vai fazer crescer significativamente a formação bruta de capital fixo de origem pública.
O tempo passa a correr e vou agora pedir-lhe alguma capacidade de síntese para as perguntas que restam. O Ministro das Finanças já afirmou que a política monetária do BCE está esgotada. A pergunta é: Portugal consegue viver sem essa rede de segurança?
Na política nunca raramente há situações digitais, 0-1, sim ou não, o branco ou o preto, não é? E quando essa questão se colocar, e o BCE tem em revisão a sua estratégia de médio prazo, a política monetária, naturalmente que terão de ser encontradas, digamos, soluções progressivas. Agora, há um facto, nós cidadãos nos apercebemos que é um pouco anormal vivermos tantos anos com taxas de juros zero. Porque, veja, como é que se incentivam as pessoas a poupar, a constituir almofadas, enquanto os seus rendimentos excedem as necessidades de consumo para pagar despesas de investimento?
Ou como é que se justifica perante os pensionistas, por exemplo, que têm as suas pensões indexadas?
Exatamente, uma vez que...
Claro.
Pronto, portanto, isto é uma anormalidade do ponto de vista económico e, portanto, um dia tem que ter, de facto, uma solução. Agora, a verdade é que há uma grande diferença na capacidade que os Estados têm tido para lidar com esta crise da pandémica, daquela que tiveram com a crise das dívidas soberanas. E esse é o enquadramento da política monetária europeia.
Por falar em política europeia, o Pacto de Estabilidade está suspenso por causa da pandemia até 2023. Ele deveria ser reformado até essa data? Ou perguntando de outra forma, ele quando regressar deveria ser igual ao que é?
Bom, eu acho que... as regras de disciplina, provavelmente é disso que quer falar, as regras que, no fundo, limitam a discricionariedade das autoridades orçamentais nacionais devem ser revisitadas e sei que estão, atrás das cortinas, neste momento, a ser discutidas no plano técnico e, porventura, já terá havido conversas informais entre ministros das Finanças. E seria altamente desejável para todos que um novo quadro de regras de disciplina orçamental estivesse pronto e fosse conhecido de todos antes de a Comissão Europeia levantar a cláusula de derrogação geral do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que se prevê que poderá acontecer em 2023. Se, até lá, até 2022 e as previsões que a Comissão formular o ano passado para o PIB da área do euro e da União Europeia nos dois anos seguintes apontarem que já estaremos em 2022 a nível agregado, portanto, área do euro ou União Europeia 27, com um PIB acima do nível de 2019.
Eu queria só perguntar relativamente ao pacto. O que é que... Que avaliação é que faz das duas regras básicas do pacto? Faz sentido a meta de 3%, o teto de 3% do PIB para o déficit e o ajustamento da dívida excessiva durante 20 anos, até
60%? Vamos lá ver. Com os critérios, digamos, de ajustamento progressivo que nós temos, elas têm-se mostrado execuíveis. Mesmo no caso de Portugal, nós estávamos a cumprir. Estamos com a dívida acima dos 60%, mas estamos comprometidos, porque não são apenas essas regras, não é? Essas regras é...
O ajustamento estrutural, com certeza.
É o estrutural e, no caso da dívida, é o decréscimo de 1/20 da dívida que está acima dos 60%. Portanto, no nosso caso, agora estamos com 70 e tal pontos percentuais acima, correto, dos 60%. Temos que reduzir isso, digamos, 5% por ano. Eu acho que isso, se não houver uma hecatombe, se o Banco Central Europeu não mudar a sua orientação de um dia para o outro, é execuível. Agora, onde está o problema? Está é nas regras indexadas ao produto potencial, porque não é uma variável observável e portanto, isso gera muito atrito.
Devia-se deixar cair esse tipo de métricas artificiais, não é?
Exatamente, sim. E, pois, portanto, a própria regra da despesa baseada no produto potencial, pois, e tudo tem a ver com saldo estrutural, isso deveria ser realmente revisto.
Queria lhe perguntar sobre o seu trabalho o vosso trabalho na Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que assessora o Parlamento. Como é que é em termos de meios? Chegam? Quantas pessoas é que têm o tal e que dificuldades é que sentem no vosso trabalho?
Bom, tenho 5 analistas e eu também, que também faço uma análise. E tenho este número desde que cheguei em 2018.
E já agora, de forma telegráfica, como é que isso compara com géneros da UTAL?
Ui, muito mal. Muito mal. Olha, sei lá, por exemplo, com a Irlanda, que é um país mais pequeno do que Portugal, eles terão para aí uns 15 economistas. Já para não falar no nossa organização com género maior do mundo, que funciona no Congresso dos Estados Unidos,
aí
da América,
só
em doutorados em economia são mais de 200, e depois têm doutorados em imensas áreas de engenharias e outras áreas. Porquê? Porque eles fazem um trabalho que nós também fazemos a uma outra escala e com outros recursos, que é o chamado custeio das medidas de política. E eu acho que isto é fundamental, que os legisladores, quando tomam decisões, e nos parlamentos, como o português, somos muito prolixos a legislar, quase todos os dias, me atrevo a dizer que sai uma medida de política nova. E quer dizer, e saber quais são as implicações disso a prazo nas contas públicas é uma lotaria.
Os ministros das Finanças obrigam-vos a fazer noitadas, basicamente.
Não são os ministros das Finanças, ou seja, o calendário político, não é? Quer dizer, na verdade, vamos lá ver. Há aqui uma questão de fundo que precisa de ser melhorada no Parlamento português, que é uma melhor compatibilização entre o calendário político, o calendário da discussão e das votações, nomeadamente em sede do Orçamento do Estado, e o tempo para o trabalho dos técnicos. Quer dizer, nós não podemos fazer.
Mas esse tempo também pode ser acelerado quando há mais recursos. E voltando à pergunta do
Luís,
a UTAL tem meios suficientes para desempenhar as suas funções?
Eu estou a escrever um documento, e não quero antecipar os resultados, mas estou a escrever um documento que oportunamente tornaremos público para suscitar um debate alargado dentro e fora do Parlamento entre dois pilares importantes que têm de ser compatibilizados. Por um lado, é uma revisão do processo legislativo orçamental. Como é que a Assembleia da República se organiza para discutir e aprovar as propostas de orçamento do Estado? Há dezenas de anos que é sempre da mesma maneira. eu acho que é a altura de se parar para pensar. Porque nós temos alterado vários aspectos do enquadramento das finanças públicas que dizem respeito à ação do governo, mas é o que se tem feito nas várias revisões da lei de enquadramento orçamental, mas paramos à porta do Parlamento. E, em segundo lugar, e articulado com isso, com as alterações que o poder político estiver disponível para introduzir no modo como os orçamentos do Estado são aprovados, repensarmos a estrutura da UTAU, a dimensão e as capacidades técnicas que tem de ter. Eu dou apenas aqui uma nota. É assim, o que é que está na gênese histórica da instituição parlamentar? É o controlo do poder tributário dos Estados. Magna Carta, século XIII. Foi isso, em larga medida, que determinou a criação do Parlamento inglês. Pois bem, este é uma reserva de competência por excelência do Parlamento português. E bem, agora eu pergunto, quantas decisões em matéria fiscal não são tomadas naquela casa todos os anos, dentro e fora da época do Orçamento do Estado, sem o devida maturação técnica quanto às suas implicações nos incentivos dados aos agentes económicos e nos impactos nas finanças públicas? É para esse debate que o documento que eu estou a escrever visa convocar opiniões, portanto, dentro e fora do Parlamento, dentro e fora do sistema
político. E, portanto, podemos ler das suas palavras que a UTAU precisa de mais meios.
A UTAU precisa de mais meios se o Parlamento entender que o trabalho da UTAU é útil e necessita de ser expandido, por exemplo, para escrutinar melhor os impactos económico-orçamentais de medidas de política.
Para terminar esta entrevista e relacionar também com o trabalho da UTAU, mas de um outro ângulo, de uma forma geral, do contacto que tem com os deputados, com os grupos parlamentares, como é que classifica a preparação dos deputados em geral para as questões orçamentais?
Isso é uma pergunta difícil, que está aqui a colocar no domínio público.
A pergunta é muito simples.
Olha, é assim, é muito heterogénea, não é? Porque nós temos pessoas na Comissão de Orçamento e Finanças que têm uma enorme experiência e traquejo nestas matérias e temos caloiros, não é? Depois, por outro lado, nem todos têm um domínio técnico minimamente, enfim, adequado para perceberem as implicações de muitos diplomas.
Mas vão ter que ter nessa revisão que referiu.
Tem que ter,
que
por isso também é que a UTAU existe para ajudar a suprir essas limitações. Porque, vamos lá ver, talvez das todas as áreas de política que aquela casa cobre, e são todas, provavelmente a área económica e a área das finanças públicas são aquelas em que a política precisa de mais assessoramento técnico. Não é? Porque o conhecimento no domínio das finanças públicas evoluiu de tal maneira nos últimos 15 anos, a linguagem tornou-se tão hermética que é difícil para não iniciados entrarem nela. E depois tomar decisões sem estarem devidamente fundamentadas em ciência e conhecimento factual não é boa ideia.
E assim terminamos esta entrevista. Professor Rui Baleiras, obrigado. Tempo agora para o espaço de análise do economista João Duque. Numa semana mais uma vez marcada por notícias do novo banco, os prémios de gestão por um lado, a auditoria do Tribunal de Contas por outro. Vamos começar, João, pela auditoria que apontou vários erros e omissões ao novo banco, ao governo e ao Fundo de Resolução, incluindo, por exemplo, a ausência de justificação para os valores das injeções. Que leitura fizeste de tudo isto?
Bom, é sempre, a história é sempre um bocadinho a mesma e começa sempre pela causa primeira. Nada disto se estaria a passar se tivesse, na altura da resolução do banco, feito uma resolução com o financiamento adequado do volume de capitais, não deixando de transitar para o novo banco uma quantidade enorme de ativos que,
péssimos,
de facto, eram péssimos e que, portanto, eram maus. Primeiro problema. Depois, na venda. Quando se fez a venda, podia-se ter limpo o banco para se vender adequadamente. Imagino que eu estou a vender um carro mas digo ao comprador, olha, muito provavelmente estes pneus estão maus e se no espaço de 10 mil quilómetros um deles rebentar ou algum rebentar, eu pago os pneus novos. O que é que eu devia fazer para não ter uma conta que nem é a surpresa, é uma conta muito provável? Era ter trocado os pneus ao carro e o carro ia como deve ser e não havia esta conversa.
E fazer-lhe uma inspeçãozinha.
Exatamente. Portanto, o que é que acontece? Porque não quisemos tratar de uns pneus novos para um novo banco, vendemos um novo banco com pneus velhos. E, portanto, com a seguinte responsabilidade, que é, se alguma coisa acontecer aos pneus, até este valor, que são 4 mil milhões quase, nós estamos cá para pagar. Se não tivéssemos feito
nós
isto,
contribuintes.
Nós contribuintes. Nós, Fundo de Resolução. E, portanto, de alguma maneira, se tivéssemos capitalizado o banco e vendido o banco como deve ser, então não tínhamos este problema agora, de certeza, não existia.
Talvez por isso este também secretismo, isso é mencionado na entrevista, em torno dos contratos de venda que nunca foram divulgados.
Claro, e agora soubemos ainda outra, é que se por acaso houver necessidade de injeção de capital e se os investidores privados não acolherem, portanto, não subscreverem uma emissão de 400 milhões que está prevista de obrigações que são quase capital, ainda podemos ter que ir para além dos 400 milhões, que temos que subscrever, ainda mais 1,6 mil milhões, portanto, 1.600 milhões de euros. Portanto, temos aqui uma conta que pode aparecer na ordem dos 2 mil milhões em cima dos 4
adicionais,
mil milhões.
Adicionais. Outro tema relacionado com o novo banco, esta semana deu muito o que falar, foi esta intenção dos prémios ao Conselho de Administração num ano de 1.300 milhões de prejuízos. O que é que isto nos diz sobre a administração do novo banco?
Diz-nos mais uma vez como foi feita a venda. Vamos lá ver, como é que são calculados, como é que foram estabelecidos estes prémios? Foram prémios estabelecidos e que são propostos pelo um Comitê de Remunerações que sai de um órgão, que é o Conselho Geral de Supervisão do Banco, que é eleito pelos acionistas. Bom, acionistas...
Os mesmos quais, acionistas que escolhem a administração.
Que escolhem a administração. Portanto, e um destes acionistas é o Estado, que tem 25%. Bom, este Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral também uma política de remunerações. E, portanto, nós, através do nosso representante na Assembleia Geral do Novo Banco, sabemos que vai haver uma política de remunerações dessa natureza. E na altura que se vendeu o banco, entregou-se tudo, não foi só o capital, mas tudo à administração, ao novo acionista de referência no banco. E, portanto, ele era livre de fazer e nós estávamos a hipotecar a vender tudo. Entregámos tudo, deixando, já agora e voltando às palavras que eu disse, ainda com a nossa obrigação de vir supletivamente a subscrever capital e a fazer estes aportes de capital todos que estamos aqui. Portanto, é uma venda que eu acho que... Eu nunca vi uma coisa desta natureza, pelo volume, pela importância e pela debilidade com que ficámos em termos negociais. E agora assistimos a uma coisa que nós sabemos. Nós sabíamos. Atenção. Nós sabíamos que isto podia acontecer. Os prémios estavam estabelecidos e a administração apresenta a conta. Agora, qual é a perspectiva? Antes de fazermos a operação, dizíamos às pessoas, a quem fosse a gestão, olha, se vocês conseguirem fazer isto bem e rapidamente... Vocês são premiados. Agora, à posteriori, dizemos, espera aí, mas premiar pessoas nesta ocasião...
Mas é preciso também acrescentar que o próprio relatório e contas menciona que o prémio pode nem acontecer e, aliás, Mário Centeno já disse que ele vai ser descontado de uma injeção que vem a ser
feita. Isto é uma ínfima parcela naquilo que é uma conta de 4 mil milhões. Portanto, isto é uma migalha para tentar airosamente sair de uma situação que foi uma situação de cedência total daquilo que era um direito que tínhamos e que não acautelámos. A meu ver, não acautelámos.
A vida do dinheiro aos sábados com o Dinheiro Vivo no Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt.